Glórias a Deus.
Amém. Aleluia. Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz que excede todo entendimento. A paz que ela nos sustenta e nos dá graça. Sem a paz do Senhor, nós caímos e não levantamos mais. As duas dificuldades, elas existem. Não vão deixar de acontecer porque você é cristão ou não. Essa história de que cristão não padece lutas, dificuldades, isso é uma mentira. Você tem lutas, você tem dificuldades, você tem enfermidades, toda sorte de coisas que assolam as nossas vidas. Continua assolando, mesmo nós sendo cristãos. E um componente para que nós possamos continuar vivendo é paz. Uma paz que procede do altar do Senhor.
Glória a Deus, aleluia.
Ontem foi um dia muito alegre, muito importante. Pode deixar. Nós tivemos batizando 5 vidas que estão conosco. Foi um grande privilégio a gente poder estar batizando a minha filha, batizando a B, a Ana, o Gabriel e o Rafael. É um momento ímpar, é um momento especial em que pessoas, elas podem tomar as suas decisões. Nós temos que orar por eles. Nós temos que orar para que o Senhor possa fortalecê-los. Estamos tratando nesse primeiro período sobre um dom de Deus que é tão difícil de ser trabalhado. Nós temos os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso querer, e muitas vezes, talvez a grande maioria ou todas as vezes, nós optamos por satisfazer a nossa vontade. É inerente do ser humano. Nós queremos fazer a nossa vontade. Aquele recado básico de sempre: esqueçam Helena, entendeu? Deixa a Helena, isso aí é um caso do Felipe Ataque. Quando você se dispersa, você perde a oportunidade de aprender do Senhor. Se você quiser ficar uma tarde com a Helena, você solicita Felipe e Rayane, então eles estão precisando sair para namorar, e aí você tem a possibilidade de ficar lá 1 hora, 2 horas, 3 horas com ela, e ela vai chorar, vai fazer cocô, xixi, você tem a oportunidade de dar atenção para ela. Mas agora é um tempo que você está aqui prestando atenção no Senhor. Deixa ela à vontade, entendeu? Se ela for acontecer alguma coisa e bater a cabeça, você pode se movimentar, mas deixa ela, tá? Deixa ela. Nós estamos tratando esse assunto que é tão difícil para o ser humano, que é o assunto da paciência de Deus. Nós, como filhos, deveríamos ser pacientes como Ele é, mas nós não somos. Nós queremos as coisas do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira, e quando as coisas acontecem, nós perdemos a paciência. Talvez não seja esse o seu caso, mas a grande maioria dos cristãos tem este problema. Semana passada falamos como que Deus, Ele se manifesta, como que é a manifestação da paciência de Deus. Nós falamos que quando Deus, Ele é paciente, Ele está demonstrando ou mostrando a sua demora em mostrar a sua ira. A paciência de Deus é uma forma em que Ele decide retardar a manifestação da sua ira. Uma ira que vai acontecer, não é algo que é passível de não acontecer. A ira do Senhor, ela vai se manifestar independente do tempo que Ele demora para acontecer. Uma coisa é certa, Deus, Ele não se agrada da manifestação do seu juízo. Ele não é um ser que Ele é sádico, em que Ele gosta de ver você e eu sofrermos. Mas Ele estabeleceu normas e regras de procedimento e funcionamento dentro deste mundo, dentro da sociedade, dentro do relacionamento pessoal. E quando esses relacionamentos, eles são quebrados, são rompidos, há sim uma punição. Deus, Ele é obrigado, é um ótimo dizer, claro, Deus é obrigado por sua própria natureza a punir os pecadores, a derramar a sua ira, porque o pecado transgride a lei. Mas o objetivo não é destruição, o objetivo sempre é gerar arrependimento. Sempre é trazer no coração do ser humano o constrangimento em relação à sua palavra e mudança de comportamento. Se ele fosse sádico, ele tinha prazer em ver você quebrar a cara, mas esse não é o foco. O foco é fazer com que você se arrependa. O arrependimento que muitas vezes aparece na palavra de Deus, nós falamos, não tem o sentido de que eu fiz uma coisa errada e agora estou corrigindo, sim o sentimento do desprazer. Não se encontrou uma palavra para se traduzir este sentimento, essa reação de Deus perante a sua criação, agindo de uma maneira não conforme a sua palavra. Então o tradutor achou que seria arrependimento. O problema é que nós, quando olhamos para arrependimento, damos um entendimento que Deus ele errou e ele mudou de caminho, e não é isso. É uma sensação de desprazer, mas não é um arrependimento dentro do sentimento humano. Nós começamos a falar como que ele se manifesta, e falamos que se manifesta pelas constantes advertências. O Senhor ele nos avisa. No Antigo Testamento, profetas eram levantados para alertar os homens, alertar reis, nações, a respeito dos seus erros. Falava essa semana com uma moça que diz que é profeta, e eu falava para ela, o sentido da profecia não é um sentido de adivinhação. Pode ser, numa condição extraordinária, sim, mas a regra é mostrar a regra, mostrar que você está fora desta regra e tentar convencer ou trazer você a um arrependimento. Essa é a função do profeta. E o Senhor, pelas eras, pelos séculos, ele vem alertando, não faça assim, não age dessa maneira. Nós vivemos numa sociedade hoje permissiva, em que tudo pode. As igrejas têm se adaptado dentro de uma ferramenta de marketing a ser igrejas inclusivas, em que tudo pode, em que nós não estamos aqui para gerar discussão se pode pastora, se não pode pastora, se pode isso, não pode aquilo. Não é esse o objetivo, mas a gente tem aberto sem haver consulta da palavra de Deus. Então, uma série de ferramentas tem sido apresentadas aí no mundo em que não passa pelo crivo principal, que é a palavra de Deus. Quando nós vemos, por exemplo, o catolicismo romano, em que eles começam a definir uma série de coisas, eles equiparam a adoração a Maria ao mesmo nível da palavra de Deus, e não está lá. E a gente tem uma série de elementos dentro das religiões, mesmo nas cristãs evangélicas, em que as pessoas começam a levantar coisas que não estão nas Escrituras. E aí, por causa disso, nós geramos a ira de Deus. E Deus avisa. E Deus continua alertando. E Deus continua alertando. A palavra de Deus não é piada. Não há como você fazer piada com a palavra de Deus. Show de stand-up, agora eu vou fazer umas piadas. Ah, todo mundo dá risada. Não é esse o contexto da palavra de Deus. A palavra de Deus sempre foi muito séria. Eu nunca vi Jeremias profetizando rindo. Ou contando uma piada. Nunca vi. Eu não consegui enxergar Elias. Eu não consegui enxergar Isaías, Ezequiel, Natan chegando na presença de Davi após ele cometer o pecado com Batseba e fazendo uma piada. Mas as pessoas elas fazem isso. A palavra de Deus tem sido pregada e o Senhor tem advertido através da palavra. Nós também podemos ver a sua paciência sendo manifestada quando ele cumpre com esse desprazer que nós já falamos. Não é prazer, mas ele tem que agir, porque ele tem que gerar uma nação santa. Os filhos e filhas têm que ser santos. E não há como fazer isso se não houver correção. Nós que somos pais, tios, avós, nós sabemos muito bem que se nós deixarmos as crianças fazerem o que elas querem, elas tornam um terror. Fico imaginando a sala lá de baixo, a Rayane com a sua primeira experiência, junto com as três crianças, entendeu? Não deve ser fácil. Quando nós iniciamos o trabalho com as crianças que pegamos as outras, não era fácil. A criança ela acha que ela pode fazer, e não é assim. Terceira forma que nós trabalhamos na semana passada é que ela é manifestada quando ele retarda os seus julgamentos. Nós merecemos um julgamento e uma punição imediata, e ele retarda. E ele retarda. Eu vou dar mais uma chance. Vou trazer mais um alerta. Mais um alerta. E a última coisa que nós vimos ontem é que a manifestação da justiça de Deus, do juízo de Deus, ela não é automática, não é instantânea, não é total, mas ela é gradativa. Ele vai aumentando. É mais ou menos o contexto de quando você vai fazer, acho que é caranguejo ou lagosta, você pega e coloca ela dentro da panela com água fria, e aí você vai, liga o fogo e aquela água vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, até que ela morre. Algo semelhante a isso. O Senhor ele não executa o juízo dele total, completo. Isso vai ser feito no dia do juízo. mas ele vai estabelecendo o juízo gradativamente. Não é questão de ser maldição hereditária ou você encontrar diabo em tudo, mas muitas das coisas que nós padecemos são consequências do nosso pecado, em que o Senhor ele permite. Você quer ir por esse caminho? Tem essa consequência. Não, eu quero, vai. Exemplo da paciência de Deus dentro das Escrituras. Por muitas vezes, Deus manifestou a sua paciência no trato com os pecadores e continua fazendo isso comigo e com você. Quando a humanidade estava totalmente degenerada, Gênesis 6:3, abra aí por gentileza. Gênesis capítulo 6 em especial. Não é para você ler, não. São histórias longas que você tem a obrigação de lê-las em casa. Em Gênesis capítulo 6, fala sobre todo um processo de destruição de toda a humanidade, de todo ser vivo na face da terra através das águas. Por 120 anos, Noé demorou para construir aquela arca. 120 anos. Mais idoso aqui na igreja, irmão Cláudio, 85 anos, pois ele construiu a arca por 120 anos. A idade do irmão Cláudio foi mais 30, 35 anos. É muito tempo. E a ação de Noé não era simplesmente ficar batendo, colocando prego lá nas madeiras ou fazendo o procedimento que fosse. Não, ele pregava com aquilo. As pessoas elas vinham. Talvez esse tempo demandou tanto tempo porque ele ia parar muito para dar explicação. Em que as pessoas elas perguntavam, mas para que você está fazendo uma arca, um barco desse aqui? Não há nenhum rio aqui. Olha, o próximo rio deve estar lá no Egito, sei lá. Nem assim, Egito, que Egito? Lá não sei aonde, entendeu? Como é que você vai fazer para carregar esse barco para lá? Chuva? Nunca tinha caído chuva na terra. Nunca tinha caído uma gota de água na terra. A única água que tinha era do orvalho. E de manhã, na madrugadinha, aquelas plantas elas estavam úmidas, mas não havia a chuva na terra. Primeira vez que choveu na terra, foi de dilúvio. E aquele homem pregando. Eles mereciam um juízo imediato? Sim. O que Deus faz? 120 anos, uma pregação para que eles pudessem se arrepender. Gênesis 6:3, alguém lembra, gentileza?
Então, disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é pregado, e os seus dias serão 120 anos.
120 anos de pregação, e aí ele coloca um limite na vida humana de 120 anos. 1 Pedro 3:20. Alguém?
Os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a humanidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a água, no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água.
Os quais, no outro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus. Deus, ele aguardava. Ele aguardava que as pessoas elas se convertessem, mas as pessoas elas não se convertiam porque elas eram entregues aos seus próprios corações. 2 Pedro 2:5. 2 Pedro 2:5.
Não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios.
Havia uma lei, aqueles homens estavam transgredindo a lei, o Senhor ele começa a pregar, é chamado, Noé é chamado de pregoeiro, ou aquele que pregava, que trazia as consequências, o juízo iminente de Deus. E Deus, ele fez o quê? Retardou. Isso chama-se paciência. Eles não pararam de pecar, eles continuaram aumentando o seu grau de pecado enquanto Noé pecava, enquanto Noé pregava. Outra situação, Romanos capítulo 1, verso 19 a 26. Segura, não é para ler ainda, tá? Romanos capítulo 1, versos 19 a 26. Eu vou ler. Romanos capítulo 1, versos 19 a 26. 18 a 26. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua glória, sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do Deus do homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. O que é a manifestação homossexual dos dias de hoje? Manifestação do juízo. O que Romano está falando é, as pessoas, elas mudaram o seu desejo de adorar, em vez de eles adorarem a Deus verdadeiro, eles adoraram a criação. Pessoas adoram outros seres humanos, instituições, cônjuges, filhos. E essa idolatria foi fazendo com que o coração do ser humano fosse endurecendo. Endurecendo. E quanto mais o coração do homem endurece, e mais Deus avisa, mais o juízo ele fica iminente. É algo que eu já falei com vocês. Se vocês forem visualizar na história, o contexto que nós vivemos hoje nunca foi igual assim, a gente que está. Mas esse contexto de devassidão sexual, você vai encontrar isso em várias momentos da história, em que culturas, quando entram nesse processo, elas são destruídas. A cultura, ela existe, ela está no ápice, e de uma hora para outra, ela deixa de existir. Porque as pessoas, elas começam a idolatrar, e começam a olhar para o seu corpo. Uma marca enorme, Grécia, a idolatria do corpo, aquelas estátuas perfeitas, aqueles corpos perfeitos, a idolatria do corpo. Talvez nunca uma geração, uma civilização tenha sido entregue à devassidão sexual como aquela. E hoje nós estamos vivendo algo talvez maior do que isso, em que as pessoas, elas se mobilizam, e não é a luta contra o homossexual, ou contra o homem, ou contra a mulher, não é isso. A luta nossa não é contra isso, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas há um pecado inerente a isso. E a igreja tem aceitado isso de uma maneira em que as pessoas, elas são, está tudo certo. Quando a gente olha a igreja de Corinto, a gente vê que há uma situação que é abominável ao Senhor, em que um jovem, ele tem relações sexuais com a sua madrasta, está lá em 1 Coríntios. E a igreja fala, não tem problema, nós somos amorosos, está tudo certo. Não está tudo certo. Não está tudo certo. Deus, ele olha para essas situações e ele fala, vou destruir. Em Atos capítulo 14, versos 16 e 17, abre aí para a gente ler. Atos 14, versos 16 e 17. Alguém, por gentileza?
O qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria.
A situação existe, de devassidão. A punição de Deus, ela existe, ela é real, só que ele retarda e continua abençoando as vidas. Talvez seja uma punição maior, porque quando o ser humano, ele recebe o açoite da punição, ele vai pensar se tem alguma coisa errada. Agora, quando a situação está correndo dentro de uma situação normal, apenas eles são entregues aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades. Parece que está tudo certo. E é um contexto que nós pensamos da mesma maneira. Ah, a pessoa está bem financeiramente, então Deus está com ela. Será? Será? Atos capítulo 3, verso 18. Minísia?
E suportou-lhe os nossos túmulos por cerca de 40 anos no deserto.
Quem suportou?
Deus.
Você vê que as escrituras elas se completam? Esse contexto que o Antigo Testamento é antigo e não deve ser descartado é uma besteira? Pedro, Paulo, todo mundo, Lucas, todo mundo está falando o quê? Das coisas que ocorriam no passado e o Senhor está falando. O apóstolo Lucas está falando. Deus suportou-lhes os maus costumes por 40 anos. Por 40 anos eles adorando a criatura. 40 anos eles falando besteira, murmurando, reclamando, fazendo o que era errado, em vez de Deus destruir o que ele fazia. Mais uma porção de paciência, mais uma porção, mais uma porção.
De manhã
não faltava comida. Ele podia fazer faltar?
Podia.
Mas o que ele faz? Ele continua demandando. Nós temos que entender que o procedimento de Deus agir é um procedimento constrangimento pelo amor e não pela pancada. Deus, ele acha o constrangimento do amor. Mas a pessoa está fazendo tal coisa, eu vou continuar fazendo, vou. Tem um exemplo. Lá na faculdade, tem um aluno que ele fez o bacharelado, eram 30 parcelas, e esse rapaz pagou 6. Fez todo o curso. E aí, quando teve a convalidação, que seria a validação perante o MEC desse diploma de ecologia, ele, de uma maneira maligna, foi lá e fez a inscrição. Como as pessoas viam ele lá, não foram checar o histórico dele. Ele pagou a primeira e começou, cursou o curso inteiro, mas ele não pagou nada. E aí, ele passou no concurso. E ele precisa do diploma para subir o concurso. E aí ele vem à instituição, olha, eu estou devendo e eu preciso desse diploma. O detalhe é que a Constituição, ela ajuda essas pessoas. Então não tem como você reter o documento, porque a pessoa não pagou. É como se a pessoa, você fosse um restaurante, comesse do bom e do melhor, e na hora de pagar a conta, você fala assim, eu não tenho dinheiro. E o cara não pode fazer absolutamente nada. E nem falar mal para você. E senão você pode processar ele. Estou errado? Estou errado, Chico? Estou errado? Está balançando a cabeça porque eu estou errado?
São situações distintas.
Ah, ok. Não, eu estou falando, a pessoa, ela...
Não,
não, eu sei, eu falei que é como, entendeu? Deu um exemplo, tá? É como. Então esse rapaz, ele veio e começou a querer o diploma dele. Eu vou processar. E aí hoje eu estou lá ajudando eles na gestão da faculdade e eu corri atrás desse diploma. Porque eu tenho que constranger ele pelo amor. As pessoas ficaram invocadas, irritadas. Pô, mas o cara não pagou e você vai entregar? Boa. Pô, deixa ele como senhor. A minha função não é estabelecer julgamento. Minha função é constranger ele pelo amor. Eu tenho certeza que ele foi comandado. E conforme, espero que o Senhor possa ensinar em alguma coisa. Pelo que nós temos de histórico na palavra de Deus, o que acontece é que ele não vai se arrepender. Porque o que aconteceu foi, não houve uma punição, e ele deve pensar, não tem problema, está tudo certo.
Uma das coisas que deu bastante credibilidade na minha vida para aceitar a reforma, um conhecido meu, né, foi na CEBI, e ele atrasou uma mensalidade, né? Aí quando ele foi pagar essa mensalidade que estava atrasada, ninguém cobrou o custo dele, ele foi totalizado.
Ué, como assim? Não cobraram juros, não sei o quê.
Aí construído todo, falaram pra ele, não, como que eu vou cobrar juros de uma forma não... Aí ele fez toda uma construção, caramba, velho, como que eles fizeram isso? Nenhuma instituição faz isso.
Pois é, pois é, e hoje não faz mais. Porque hoje a instituição está à beira da falência, porque cristãos usaram desse recurso e hoje a instituição tem um valor, um bem a receber de mais de 200 mil reais. Pois é. E hoje, eu acho, nesse caso específico, eu tenho misericórdia, mas tudo passa por mim, eu não deixo. Então a pessoa, ela fala, ah, eu tenho que comer uma pizza ou vou pagar a mensalidade? Eu pago, eu como minha pizza, porque a mensalidade eu pago quanto eu quero. E aí eu ouço coisas do tipo, quando eu aposentar, eu pago. Esse é o raciocínio do ser humano, ou seja, se não há punição, a pessoa não entende. A paciência de Deus foi maravilhosamente demonstrada para com Israel na época do Êxodo, nós já lemos. Mais tarde, quando haviam entrado em Canaã, os israelitas seguiam os costumes ímpios que os povos que os rodeavam, caindo em grande idolatria. Ainda que Deus os tenha castigado, não os destruiu totalmente, na sua angústia lhes mandou libertadores. Se você olhar toda a história, você vê juízes aparecendo pontualmente, libertando as pessoas. Quando a sua iniquidade chegou a extremos, que só um Deus de paciência podia tolerar, ele contudo adiou o castigo durante centenas de anos, você vê isso dentro do livro de Reis. Centenas de anos, o Senhor levantando profetas e apareceu. Quem fez o que era bem aos olhos do Senhor, fez o que era mal, fez o que era bem, fez o que era mal. Mesmo assim, o Senhor não executou o juízo de uma vez. Foi sobre as tribos primeiro do norte. O povo das tribos do norte foi para a Síria. E o povo de Israel, de Judá, teve mais uma vez a oportunidade de se arrepender. E não se arrependeram até que o Senhor leva esse povo para a Babilônia. Quão maravilhosa é a paciência de Deus para com o mundo hoje em dia. Por todos os lados as pessoas pecam ousadamente. Quando nós oramos por Brumadinho, nós oramos por vidas. Mas você pode ter certeza que no mundo espiritual, essas pessoas que são responsáveis, elas vão pagar pela destruição da natureza. Rios, peixes, animais, árvores, vegetação, tudo destruído. Um impacto que eu vou chutar assim, do tipo Chernobyl, e aquela coisa vai ser, gente, vai longe. As pessoas elas não vão poder consumir. O que vai acontecer? Daqui a uns 5 anos, as pessoas vão começar a esquecer disso. E aí o que vai acontecer? Vão começar a consumir essa água. Aí daqui a 15 anos, 20 anos, vão começar a nascer um monte de gente defeituosa por causa daquilo. Você acha que Deus não está vendo isso? Quão maravilhosa é a paciência de Deus para com o mundo hoje. A lei divina ela é pisoteada e o próprio Deus ele é desprezado. Temos dinheiro? Em vez de mandar para Brumadinho para tentar aliviar a dor dessas pessoas, vamos investir no carnaval. É o que vai acontecer. A grande maioria dos pessoas que têm acesso a esse tipo de verba, de liberação ou não, vão liberar para o carnaval, porque tem que estar de bem com o povo. A lei divina é pisoteada e o próprio Deus é desprezado. Sabe o que a igreja faz no carnaval? Vai para o retiro. Em vez de orar, não vai para o retiro, vai para a oficina, vai para fazer um monte de coisa. Nós devíamos ter um tempo nas nossas casas de oração, pedindo perdão, como Daniel fez. Porque quando o juízo vier, ele vai vir sobre ímpios e vocês, e nós. E nós temos que tirar um tempo. O carnaval está chegando. O que você vai fazer? Ah, eu quero sair para ver. Já vai. Vai. Mas tira um tempo. Não é para você viver enfurnado, não é isso. Mas nós temos que lembrar que a nossa ação na Terra é uma ação profética, então nós temos que falar das coisas do Senhor. Nós temos que agir dentro desse mundo espiritual. É verdadeiramente assombroso que Ele não fulmine num só instante aqueles que se portam tão descaradamente para com Ele. E aí você deve pensar e lembrar de outras pessoas, mas não de você. É claro que você não pensa em você, você não pensa nos seus pecados. Afinal de contas, os pecados do outro são muito maiores do que os meus. Então, os meus, eles são colocados em segundo plano. Por que Deus não extermina com um só golpe o arrogante, infiel e blasfemo, como Ele fez com Ananias e Safira? Lembra da história de Ananias e Safira? Templo apostólico. As pessoas estavam com um sentimento, um pensamento que Jesus Cristo estava iminentemente na volta. E aí as pessoas começaram a pensar da seguinte maneira: se eu tenho dois carros, para que eu quero um carro? Eu quero ficar com dois. Eu vendo um. Se eu tenho dois terrenos ou três terrenos, para que eu quero isso? Jesus está voltando. Não tem sentido. O que eu vou fazer? Eu vendo. E deposito nos pés dos apóstolos. Eram homens íntegros. E aqueles homens iriam: olha, a Rosângela está precisando de um remédio, vou dar. Olha, o Gabriel está precisando disso. E as necessidades de todos eram satisfeitas. Ananias e Safira olharam para aquilo e falaram assim: agora vamos vender o nosso terreno. Foram lá e venderam o terreno e chegaram e depositaram no pé dos apóstolos. E aí Ananias foi lá, Pedro olha para ele e fala assim: por que você está tentando o espírito? Mas como assim, Pedro? Poxa, você vendeu por 100 e você está depositando 90, 80, 70? Se você não tivesse ficado com o teu dinheiro, não era todo teu? O que ele queria? Olha, Ananias, como ele é legal. Como ele é uma pessoa espiritual. E aí o juiz dele, pumba, aquele homem morreu, arrastaram ele pelo pé enterrado. Na sequência vem Safira, a esposa dele. Pedro olha para ela e fala assim: e aí, vocês venderam o terreno por tanto mesmo? Claro, Pedro, vendemos e depositamos tudo aos seus pés. E ele fala: olha, a sua mentira não colou. Teu marido acabou de ser enterrado e você vai junto. Por que Deus não faz isso mais? Por que Deus não faz abrir a terra e esta devolve os seus perseguidores, como fez com Datã e Abirão, no Antigo Testamento? O povo andando no deserto, aquele sofrimento, aquela dificuldade. Dois homens se levantam e falam assim: Moisés não é líder coisa nenhuma. Vamos fazer uma força-tarefa aqui e vamos levar esse povo de volta para o Egito. Quem sabe Faraó nos aceita e a gente vai voltar a comer aqueles legumes, aqueles melões. O que que Moisés fez? Se ajoelha na presença do Senhor. Misericórdia. Deus fala: olha, pega os incensários, dá para eles uns e vocês ficam com outros. E aquele para quem eu responder, esse é o que está certo. E aí, aquele povo de Datã e Abirã, separado com família, com bem, com a televisão, com o celular, com o iPhone, tudo lá no canto. E aí, olha o que eles fizeram. Deus veio, o juiz abriu a boca, as terras, todo mundo foi engolido, foi todo mundo fechou. O que se pode dizer da cristandade apóstata, que tolera a prática de todo tipo de pecado diante do santo nome de Cristo? Cristãos que se dizem cristãos, que não agem como cristãos, em todas as áreas. Tudo pode. Cristãos que respondem ofensas com outras ofensas. Por que a ira justa do céu não põe um fim a toda a abominação? Quem ia ser o primeiro a morrer? Quem é o primeiro a morrer se Deus executar o juízo dele agora? Quem é?
Eu.
O povo de Deus. Porque o juízo começa pela sua casa. Mas você quer isso para você? Está amarrado, pastor. Quero não. O juízo é para o outro, para mim não. Por que que ele não extermina tudo? Somente uma explicação é possível. Romanos 9, 22.
Dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longa
longanimidade os vasos de ira. Os vasos de ira, preparados para a perdição.
Ele não destrói. Esse versículo fala do vaso da perdição. Mas ele não destrói para o quê? Para que você se arrependa do seu pecado? E para que aqueles que vão ser executados a juízo, eles amontoem sobre si cada vez mais o juízo do Senhor. Para que quando o juízo do Senhor vier, ninguém possa dizer assim, não, eu sou salvo, eu não fiz isso, eu fiz. Não, não. Ele espera duas motivações. Primeiro, para que você se arrependa. Segundo, para que o juízo dele seja o juízo perfeito. Ninguém possa, no dia do juízo, falar assim, eu não fiz isso. O Senhor vai falar assim, você fez. E eu avisei uma, duas, três. Vai ser um momento terrível. As pessoas na presença do Senhor. E o Senhor mostrando todas as vezes que a pessoa teve uma chance de se arrepender e não fez. Para nós, momento de amargura também. Quantas vidas vão para o inferno devido à nossa falta de ação. Em que nós deixamos de fazer o que tinha que ser feito para nos envolver nas nossas vontades, nos nossos deleites. É justificado? No dia do Senhor não vai ser justificado. Eu deixar de fazer algo que Ele ordena e comissiona. Em tudo isso, nós temos a paciência do Senhor. Uma paciência que é real, uma paciência que se você está vivo hoje, é porque você tem a oportunidade de se arrepender. Qual que é o viés da esperança para você? Você está vivo. Então há a solução. Na saída. A palavra de João Batista é arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependa, arrependa. Invista tempo no estudo das Escrituras. Demande tempo, tire tempo. Não é o tempo que sobra. Não é o tempo que sobra. Invista. Se você tem obrigações em que você é tão fiel, seja fiel a algo que tem a ver com a eternidade. O Senhor, Ele continua falando para você nas coisas que você precisa mudar e transformar. Vai gerar conflito no seu coração, com certeza. Mas esse conflito é um conflito benéfico, é um conflito que te tira da zona de conforto. Porque se não há conflito, você acomoda. Você senta na grama e fica. A palavra de Deus traz este incômodo. Trazer você ao arrependimento. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar o seu nome, porque nós temos ainda a oportunidade de mudar. O Senhor tem sido constantemente um ganho para conosco. E nós temos, muitas vezes, não dado atenção às suas ordenanças. E quando algum tipo de juízo vem sobre as nossas vidas, um juízo amoroso do Senhor, nós nos rebelamos, nós achamos ruim, mas é apenas uma demonstração de amor do Senhor. Espírito Santo de Deus, nos constrange à mudança, nos constrange ao arrependimento, nos constrange a um testemunho de vida cristã, para que, quem sabe, o Senhor possa estender a Tua graça e a Tua misericórdia para aqueles que estão à nossa volta, que verão em nós, Pai, um testemunho vivo de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.